Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam um projeto que dobra penas para garimpo ilegal em terras indígenas. Câmara muda regras para desapropriação de terras para reforma agrária na configuração do descumprimento da função social da terra. Comissões aprovam emendas ao orçamento de 2026. CPMI solicita proteção ao deputado federal Duarte Júnior após ameaças. Câmara aprova projeto que dobra penas para garimpo ilegal em terras indígenas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para mineração ilegal em terras ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais. De acordo com a proposta, a pena para esse crime, que hoje é de até um ano de prisão, será dobrada se provocar dano à integridade física de alguma pessoa atingida, como é o caso do uso de mercúrio para separar o ouro na mineração no leito dos rios. A mesma pena vai valer para quem financia, agencia ou contrata a atividade. Também estará sujeito a pena em dobro quem provocar degradação ambiental que cause a perda permanente da qualidade dos recursos naturais afetados, a partir de análise do órgão ambiental. A detenção será dobrada ainda se a atividade for realizada com o emprego de máquinas e equipamentos pesados ou com ameaça de arma. De acordo com o relatório Raio-X do Ouro, feito pelo Instituto Escolhas em 2022, mais de 200 toneladas de ouro, quase metade da produção brasileira entre 2015 e 2020, podem ter origem ilegal. O projeto, apresentado pela ex-deputada Joênia Wapichana, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Segundo a relatora, o projeto protege as terras indígenas, os povos que as habitam e o meio ambiente diante da expansão descontrolada da mineração e do garimpo ilegal.
Os povos indígenas são 5% da população mundial e protegem mais de 80% da sociobiodiversidade. Isso significa que territórios indígenas é solução climática e nós que sabemos que essa matéria votada no dia de hoje é um combate ao crime organizado, é um combate ao narcotráfico, é o combate à violência sexual. É o combate à violência entre mulheres.
Célia Chacriabá lembrou que a mineração em terras indígenas tem outros reflexos indiretos nos territórios tradicionais, como a facilitação de acesso ao álcool e outras drogas, aumento dos casos de violência sexual e risco de ataques armados. O projeto que aumenta as penas para mineração ilegal em terras ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara muda regras para desapropriação de terras para reforma agrária e estabelece novas exigências para a configuração do descumprimento da função social da terra. A repórter Verônica Lima tem os detalhes.
Projeto aprovado na Câmara proíbe a desapropriação de terras produtivas em qualquer situação. Atualmente, a terra produtiva pode ser desapropriada quando não cumprir sua função social, por entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pelo texto, para ser desapropriada, a terra precisará ser improdutiva e descumprir a função social. E o texto impõe novas exigências para a configuração do descumprimento da função social. Para um dos autores do projeto, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, a ideia é defender as propriedades produtivas que promovem a economia brasileira e produzem alimentos.
O agronegócio é a locomotiva desse país. É o que sustenta a economia. É o que sustenta a mesa do brasileiro e, principalmente, a carteira de trabalho assinada.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, também defendeu a proposta por entender que ela traz mais clareza para o conceito de função social da terra, que, na opinião dele, é vago e subjetivo.
O problema é que é interesse social subjetivo do governante que está no poder. Muitas das vezes é para entregar para o MST, pro grupo que faz política ou tem voto, para aquele político que coincidentemente desapropriou a área para aquele grupo.
Já os parlamentares que votaram contra a proposta argumentaram que ela fere a Constituição. Pelo texto constitucional, uma propriedade cumpre sua função social quando atende a quatro requisitos: aproveitamento racional e adequado, uso adequado dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, respeito às leis trabalhistas e respeito ao bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O projeto aprovado estabelece que o descumprimento da função social só será caracterizado se a propriedade desrespeitar todos esses itens. Para o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, o projeto autoriza proprietários a usar a terra para cometer crimes sem risco de sofrer a desapropriação.
Se a terra for improdutiva, mas se eles não tiverem, por exemplo, trabalho escravo, não pode ser desapropriada. E tem mais, se a terra for produtiva, se eles estiverem produzindo feijão, produzindo milho, produzindo arroz, produzindo soja, e for com trabalho escravo, está tudo bem, não pode desapropriar a terra.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, destacou que os proprietários que cometem crimes nas suas terras são a minoria e que, portanto, votar contra o projeto não seria votar contra o agronegócio. O projeto que muda regras para desapropriação de terras para a reforma agrária segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Comissões aprovam emendas ao orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato tem os números até o momento.
Nesta semana, 24 das 30 comissões permanentes da Câmara votaram suas emendas ao projeto do orçamento de 2026. O valor total do acréscimo de recursos aprovado até agora é de R$ 85,5 bilhões. O prazo para apresentação de emendas parlamentares ao orçamento vai até o dia 13 de novembro. Os parlamentares podem apresentar emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões. Em 2025, as emendas de comissões têm um valor sancionado na lei orçamentária de R$ 11,5 bilhões. Mas o projeto do governo não veio com recursos reservados para essas emendas para o ano que vem, afirmando que elas não são impositivas. De acordo com as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, o valor atualizado pela inflação deveria ser de R$ 12,1 bilhões. Cabe ao relator-geral do orçamento, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelecer recursos para atendimento das emendas de comissões. Na reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, isso foi destacado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Após a aprovação dessas emendas, que todos os membros dessa comissão trabalhem com o relator-geral do orçamento no sentido que a gente garanta recursos substantivos para essas ações.
As emendas de comissões precisam atender interesses regionais ou nacionais do setor que representam. São, no máximo, 6 emendas de acréscimo de recursos e 2 de remanejamento. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, diz que as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência foram bem direcionadas.
O governo federal já anunciou a entrega de mais 20 centros de referência para tratamento e cuidado de pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que com esse orçamento aqui que nós estamos destinando, nós vamos conseguir garantir mais 100 de referência para cuidar das pessoas com deficiência.
Na reunião da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, diz que vai questionar a votação das emendas do colegiado porque a pauta não teria sido divulgada com antecedência. Mas a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que dirigiu a mesa, disse que a reunião já havia até sido adiada em função do funcionamento do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O presidente da Câmara quer votar projetos sobre facções criminosas e defende acordo entre Mercosul e União Europeia como resposta a unilateralismo. O repórter Francisco Brandão acompanhou o evento sobre o tema.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que os deputados devem analisar na semana que vem as propostas de combate às facções criminosas. Ele disse que vai pedir às lideranças políticas e ao próprio governo federal que não façam palanque político no debate sobre segurança, porque a sociedade cobra de todos um resultado.
Até a próxima sexta-feira, nós anunciaremos ao Brasil qual será a nossa decisão acerca do PE, projeto de lei apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o combate às facções criminosas, bem como dois projetos que tratam da equiparação dos crimes das facções criminosas ao terrorismo. Na próxima semana, nós já haveremos de enfrentar essa agenda. A segurança pública do Brasil não pode mais parar.
A declaração de Hugo Mota foi dada na abertura do primeiro Fórum de Buenos Aires, realizado na Faculdade de Direito de Buenos Aires. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o fórum tem como objetivo debater o constitucionalismo na região. Falando sobre o tema do evento, Hugo Mota defendeu o fortalecimento do Mercosul em meio a um contexto de desafios às exportações e incerteza no cenário internacional. Ele lembrou que os países do bloco comercial somam uma economia de quase 300 milhões de habitantes, com possibilidade de crescimento.
E um instrumento essencial para o aproveitamento desse potencial é o acordo Mercosul-União Europeia. A Câmara dos Deputados está comprometida com o avanço desse acordo, consciente de que ele trará oportunidades significativas para nossos produtores, gerará empregos, atrairá investimentos e fortalecerá nossa inserção na economia global. Servirá também como resposta ao unilateralismo e ao protecionismo que ameaçam a ordem multilateral construída ao longo de décadas.
Hugo Mota também falou sobre as dificuldades que os parlamentos enfrentam em um contexto de divisões políticas e circulação de informações voláteis, com o uso de plataformas digitais e inteligência artificial.
Até o final do ano, nós devemos aprovar a legislação brasileira da inteligência artificial. Queremos uma regulação sintonizada com os tempos presentes, incentivadora da inovação e respeitosa aos direitos fundamentais.
O presidente da Câmara relatou que tem procurado evitar radicalizações para poder entregar propostas à sociedade. Entre os projetos aprovados pela Câmara dos Deputados, ele destacou a Lei de Licenciamento Ambiental, o novo Sistema Nacional de Educação e o ECA Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Câmara aprova projeto que permite doação de medicamentos sem pagamento de impostos para o governo e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas concluíram a aprovação de projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para órgãos públicos do governo federal, estados e municípios, bem como para entidades de utilidade pública, como hospitais filantrópicos e a Cruz Vermelha. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado. O texto original aprovado pelos deputados previa que as doações seriam feitas para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e a Cruz Vermelha. Os senadores tornaram a proposta mais genérica, de modo a abranger um número maior de entidades, inclusive as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público e demais organizações da sociedade civil. O projeto torna esses medicamentos doados isentos de três tributos federais, o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI. E só permite a doação de medicamentos com prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. O objetivo da proposta, apresentada pelo ex-deputado general Peternelli, é evitar que a indústria farmacêutica incinere milhares de toneladas de remédios com pelo menos alguns meses de validade. O projeto estabelece que os governos e as entidades beneficiadas deverão utilizar os remédios dentro do prazo de validade. Além disso, proíbe a comercialização dos produtos doados e o uso de marcas e nomes que não sejam o da fábrica de remédios que fez a doação. O relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a medida é importante porque hoje os laboratórios e indústrias de medicamentos preferem incinerar os produtos no lugar de doar, por conta dos impostos que incidem sobre a doação.
Todos os laboratórios farmacêuticos do Brasil que têm estoque de medicamento e com a validade no mínimo de 1 ano ainda a se vencer, que eles possam doar esses medicamentos. Eles poderão doar, presidente, sem pagar os impostos. E antigamente, ou seja, até hoje, sem a aprovação dessa lei, essas indústrias farmacêuticas, elas fazem a incineração porque se tivessem que doar, eles teriam que pagar os impostos federais.
O projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e Cruz Vermelha, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ex-ministro Lorenzoni nega ligação com envolvidos nas fraudes do INSS e rebate críticas de governistas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o depoimento à CPMI, que investiga o caso.
Em depoimento à CPMI do INSS, o ex-ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, negou ligação com envolvidos nos descontos associativos sem autorização de aposentados e pensionistas e garantiu ter havido empenho do governo Bolsonaro no enfrentamento das fraudes. Lorenzoni comandou o ministério por 8 meses entre 2021 e 2022, período em que foram assinados 6 acordos de cooperação técnica do INSS com associações que hoje estão sob investigação de irregularidades. Citando a lei de 1991, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, o ex-ministro fez resumo das ações de combate a fraudes.
E a primeira medida contra a corrupção está aqui. É do governo Bolsonaro. Aliás, a primeira e única em 34 anos de existência da lei 8.213. O rigor administrativo, então aí suspendemos e cancelamos a CTS. E fizemos uma regulação muito forte através de vários decretos que trouxe então a biometria.
Onyx Lorenzoni lembrou de problemas recorrentes com descontos associativos desde 2010 e das denúncias mais consistentes a partir de 2018, apresentadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social e pelo Ministério Público. Segundo ele, uma agenda de transformação começou em 2019 por meio de medida provisória para exigir o consentimento contínuo e atualizado do segurado a cada ano. O ex-ministro lamentou alterações do Congresso que, primeiramente, ampliaram esse prazo para 3 anos e depois acabaram com a obrigatoriedade de revalidação periódica da autorização de desconto. Por outro lado, os parlamentares governistas disseram que as fraudes se intensificaram a partir de decreto de 2020, que autorizou descontos associativos também para pensionistas e ampliou o leque de entidades legitimadas para descontar. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, foi um dos parlamentares que contestaram Lorenzoni.
É um depoimento vazio. Pior é você usar uma parte enorme do nosso tempo para fazer propaganda do governo Bolsonaro. E o ciclo foi interrompido no nosso governo. E com algo que é inédito na história desse país, a devolução dos recursos.
Onyx Lorenzoni também foi questionado sobre doações financeiras que recebeu para a campanha eleitoral de 2022, quando concorreu ao governo do Rio Grande do Sul. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou doação feita por dirigente de uma das associações investigadas pelos descontos fraudulentos.
O senhor Felipe Macedo Gomes foi o presidente da AMAR Brasil, uma das entidades mais envolvidas no escândalo, cujo grupo movimentou mais de 700 milhões em dinheiro roubado dos aposentados. Ocorre que em 30/9/2022, o Felipe Macedo doou R$ 60 mil à sua campanha.
Lorenzoni respondeu que ministros não têm ingerência na assinatura de acordos de cooperação técnica do INSS com entidades associativas. Também garantiu que suas contas eleitorais foram aprovadas pelo TRE gaúcho.
Essa relação maliciosa de causa e efeito, ela inexiste. Dos meus 115 doadores, eu não conheço mais de 30 ou 35%. Nunca vi esse cidadão. Não sei quem é. E outra coisa, eu nunca pedi dinheiro para bandido.
Parlamentares ainda lembraram que outra entidade suspeita, a Unibap, teve serviços prestados pelo advogado Pietro Lorenzoni, filho do ex-ministro. Onyx afirmou que se tratava de relação normal de cliente e escritório de advocacia e que não teme pela investigação. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, avaliou o depoimento.
Ele trouxe dados e falou que na gestão da qual ele participou, os descontos associativos diminuíram. Vou confrontar isso aí com os dados que nós temos. Então a gente tem que fazer uma análise até que ponto ele e outros ministros tiveram conduta omissiva diante de tudo aquilo que foi posto hoje.
Para o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, Onyx Lorenzoni é referência de sobriedade no exercício de cargos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
CPMI solicita proteção ao deputado federal Duarte Júnior após ameaças. O repórter Rodrigo Rezende nos conta quais as motivações.
O vice-presidente da CPMI do INSS, deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, solicitou proteção policial para ele e a família após receber ameaças do deputado estadual maranhense Edson Araújo. Edson, também filiado ao PSB, é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que recebeu recursos dos descontos não autorizados nas aposentadorias e pensões do INSS. Duarte Júnior afirmou que as ameaças não vão intimidar as investigações da CPMI.
Eu peço muito a ajuda de todos vocês, independente de deputados do meu partido, de partidos de esquerda, da direita, porque eu confesso a vocês que não é justo. Nesse país, quem cometa crime fica livre, fica impune, e quem faz o que é justo viva num estado de insegurança, de medo, de preocupação, que eu passo a semana toda, assim como Vossas Excelências aqui em Brasília, preocupado o que está acontecendo com a minha esposa, onde minha esposa está, onde meu filho está. Minha esposa está grávida de 8 meses. E eu peço muito a ajuda de Vossas Excelências para que eu possa garantir o mínimo de segurança à minha família, para que a gente possa continuar com esses trabalhos.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, acatou o pedido de Duarte Júnior.
O pedido de proteção do deputado Duarte Júnior está sendo deferido por ofício da presidência. Não há necessidade de votação do plenário. Nós vamos oficiar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que, junto à Polícia Legislativa, faça a proteção em Brasília e a Polícia Federal possa fazer a proteção à família e ao nosso vice-presidente no Maranhão.
Duarte Júnior recebeu a solidariedade de diversos integrantes da CPMI, inclusive com a sugestão de convocação de Edson Araújo ao colegiado. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Especialistas alertam para riscos do Pix parcelado e para bets. A repórter Isadora Marinho acompanhou a discussão com deputados.
Em audiência pública realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor, especialistas alertaram que consumidores precisam de proteção no uso do Pix, principalmente no mercado de bets e na regulamentação do chamado Pix parcelado. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central que permite transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, todos os dias. Ele funciona a partir de contas correntes, de poupança ou de pagamento e é gratuito para pessoas físicas. Já o Pix parcelado funciona como um crédito oferecido pelo banco contratado em que o cliente pode parcelar a compra. O banco libera o valor total para o estabelecimento e o usuário passa a pagar as parcelas com juros diretamente para o banco. Porém, segundo os debatedores, ainda não há regulamentação clara sobre essa forma de transação. Segundo os especialistas, o Pix parcelado pode ser uma oportunidade de expansão do crédito. Porém, a facilidade para conseguir empréstimos também sujeita a população a riscos de crédito descontrolado e sem adequação. Osni Filho, diretor de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, afirmou que o risco é que o endividamento ocorra sem a percepção do consumidor, porque ele pode exceder seu limite e passar a dívidas com juros adicionais.
A gente precisa de travas de endividamento, então eu tenho que tomar cuidado para que vários financiamentos não sejam contratados sucessivamente, colocando o consumidor numa posição de vulnerabilidade.
A pesquisadora de infraestruturas públicas digitais do Instituto de Defesa do Consumidor, Viviane Fernandes, afirmou que quanto mais instituições de defesa dos consumidores puderem se envolver na concepção de novas funcionalidades, mais os usuários terão a ganhar.
Uma das nossas propostas, por exemplo, seria a construção de um ranking das instituições financeiras com maior número de contas fraudulentas, na tentativa de deixar claro para o consumidor quais são as instituições financeiras ou instituições de pagamento que não estão cumprindo as suas responsabilidades com relação à avaliação das contas.
As transações via Pix realizadas para as casas de apostas, as bets, também preocupam os especialistas. Fábio Macurim, subsecretário de Monitoramento de Fiscalização do Ministério da Fazenda, afirmou que é essencial que esteja inserido dentro do ambiente de fiscalização as instituições de pagamento e as instituições financeiras, para que o combate ao mercado ilegal se torne mais eficiente.
Então, uma vez que cerca de quase 100% das transações relacionadas ao mercado de bets, com certeza mais de 90% das transações são realizadas via Pix, nós entendemos aqui na Secretaria que no aspecto de fiscalização e combate ao mercado ilegal. Essa é uma vantagem que nós temos aqui do nosso lado.
O deputado que solicitou a audiência, Vinícius Carvalho, do Republicano de São Paulo, explicou que sua preocupação é com os consumidores.
Nenhum elo da economia é mais forte do que o elo mais fraco. Se nós não cuidarmos do elo mais fraco, o mais forte vai deixar de existir um dia, que é o consumidor.
A maioria dos convidados presentes concordou que as legislações que regulamentam o Pix e suas aplicações ainda precisam ser melhor divulgadas, especialmente na modalidade de parcelamento, que alguns consideram, na verdade, um empréstimo. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima sexta para você, bom final de semana, até segunda às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.